Bom, galera, sejam bem-vindos então a mais um episódio do nosso podcast Lançar as Redes. E hoje, convidado quase de casa, mas muito especial, Eduardo. Luiz Eduardo, não é isso?
É isso mesmo.
Seja bem-vindo. E hoje nós vamos bater um papo sobre empreendedorismo e depois do Enem, o que é que eu faço da minha vida, que o mundo não acaba, meu Deus. Seja bem-vindo, Eduardo. Se apresenta aí pra galera.
Ei, lá, valeu. Fico muito feliz de estar aqui participando, né? Já passou uma galera muito massa. Bom, sou Eduardo, né? Como ele foi falando. Sou formado em Sistemas e Mídias Digitais pela UFC, me formei agora em janeiro. Atualmente faço uma pós-graduação em Marketing e sempre gostei de empreender, sempre gostei de dar umas quebras aí no que a galera traça como um padrão pro jovem de hoje.
E é digital influencer.
Baixa aí, não aconteceu.
Seja bem-vindo e vamos começar então o nosso bate-papo. Bom, Eduardo, a gente trabalha com jovens e adolescentes, né? E com certeza você também já teve oportunidade de escutar várias partilhas sobre essa questão do Enem, da escolha da profissão. Acho que é a crise que faz parte, de certa forma, da propriedade. Eu passei por isso, acho que com certeza você também passou, né? Mas vou abrir para você dar essa introdução aí para a galera, né? Sobre esse tema, essa questão do Enem. Como é que foi para você essa mudança aí do colégio para entrar na faculdade, para viver todo esse processo? Partilha aí com a galera.
Então, Ilha, para mim nunca existiu bem essa pressão dentro da minha família, né? Meu pai e minha mãe, sobre o que fazer depois do ensino médio. Mas eu acho que, como todo jovem, eu enfrentei muito essa pressão de outras pessoas de fazer o Enem em si, passar. Eu ainda bem jovem, eu tinha 16 anos.
Sim.
Então, eu fiz o Enem no terceiro ano. Eu acho que eu passei em dois cursos. Passei em um na minha cidade, né? Na época só tinha poucas opções, então eu acho que eu passei em letras na época. E passei na Universidade Federal do Piauí em Direito.
Uhum.
Então, eu tinha uma pressão muito grande, né? Eu nunca cogitei morar fora, sou natural do Ceará, nunca cogitei morar fora do estado, né? Cogitei morar fora da minha cidade, inclusive moro fora dela, sou de Crateús e moro aqui em Fortaleza.
Uhum.
Mas eu nunca cogitei sair do estado para estudar. E eu também não sabia bem o que eu queria, não sabia se eu queria universidade, eu nem sabia qual curso eu queria. Eu me identificava com várias coisas, conseguia me ver em vários cursos. E aí eu fiz uma opção, pelo menos na época, por passar uns 2 anos, até os 18, trabalhando e tendo novas experiências.
Que massa.
Mas eu sei que, eu acho que foi por isso que realmente escolheu bem esse tema, né? E depois o Enem, porque hoje há realmente uma grande pressão, né? O que fazer? O Enem tá tratado na nossa vida como quase que um divisor de águas. A gente tem aquelas várias etapas da vida, né? Infância, adolescência,
e o Enem,
vida,
né?
Adulta. E o Enem, eu acho que ele tá nisso, né? Ele é infância, adolescência, Enem e a vida adulta.
Total.
E a gente trata tudo muito como as etapas, né? A pessoa, ela vive, às vezes, normalmente até os 17, que é a idade normal, porque ela tem o ensino médio,
uhum,
se preparando para o Enem, que vai ser o que vai definir a vida dela, literalmente. E eu não sei até que ponto isso é bom. Eu conheço muitos casos de partilhas entre jovens.
É verdade.
E isso deu muito ruim.
Com certeza.
Você também conhece, né?
A gente vai adentrar sobre isso também, né? Eu acho que antes da gente começar falando, propriamente dito, da questão da educação brasileira, de como é que se dá esse processo até o Enem, né? Aí, Edu, eu já partilho aqui que eu peguei a fase da implementação, assim, do Enem. Eu não cheguei a pegar toda essa pressão que rola hoje, né? Os vestibulares eram feitos nas próprias faculdades, né? Caraca, isso existia, a gente tá ficando velho, né?
Exatamente, que é isso, né? Mas eu também ainda peguei. Eu, assim, não tinha mais na Universidade Federal, mas quando eu tava no começo do ensino médio, eu já tinha.
Então, e uma das coisas que a gente poderia começar falando aqui um pouco é sobre essa questão da própria educação brasileira, né? Que vai... como, parece um funil, assim, de jogar o jovem justamente nessa panela de pressão que é esse ingresso na faculdade, da forma que é hoje, né? Eu acho que você não avalia a pessoa, às vezes, pelo todo dela, né? Isso aqui é uma opinião pessoal, assim, né? Vira mais um teste de resistência que se tornou essa prova, né? E talvez essa educação brasileira que não se atualiza, que não consegue ver o todo, talvez, da pessoa, atrapalhe também um pouco esse sentido, né?
Com certeza. Eu tive a oportunidade durante a faculdade de fazer parte de um grupo de pesquisa que eu amo, que é o Proativa, né? Fazendo propaganda, merchan aqui.
Gratuito,
Mas, gratuito, né? Ele é um grupo de pesquisa dentro da Universidade Federal do Ceará, que ele é referência em pesquisa em educação e tecnologia.
sim.
Eu me lembro que uma das discussões que lá me chamava mais atenção era sobre o panorama da educação brasileira, porque se a gente entrasse numa sala de aula, sei lá, de 1950, entrasse na sala de aula de hoje, na grande maioria das escolas, vou dizer aqui, não vou dizer o número que eu não tenho fechado, mas eu arriscaria aí 95% das escolas, é o mesmo modelo. A única coisa que praticamente se retirou foi a palmatória, que antes tinha, né?
Total.
Gerações aí dos nossos pais passaram por ele, ainda tinha essa tortura. Mas hoje é o mesmo esquema, tem um professor que ele é o detentor de todo o conhecimento, e tem os alunos, né? É como se tivesse um balde cheio de água e um monte de copo vazio, e aquele balde ele tem. Por esse modelo tradicional de ensino, acho que ensino médio tive uma leve quebra desse padrão, porque eu tinha alguns professores que chegavam muito a gente a ter opiniões, né? Pensar fora da caixa, mas a grande maioria do tempo eu passei por esse processo de ensino, que eu particularmente eu considero ele. Não sou nenhum especialista em educação, passei por esse grupo de pesquisa da UFC, mas não sou formado na área, mas que eu considero bastante prejudicial, né? Eu acho que a geração, há duas grandes gerações, né? Infelizmente a gente está na geração um pouco mais para trás, a gente nasceu no começo da era digital,
É verdade.
nos anos 90. A gente nasceu dentro do processo e tem a geração que nasceu já dentro do processo. Quem nasceu de 2000 para frente, ela já nasceu conectada, né?
Sim.
Eu vi aqui hoje o podcast foi com o Matheus Guzmão, né? É de uma geração que já literalmente nasceu, geração de 2008 por aí, ela literalmente nasceu conectada. E para essa geração,
Demais, demais.
acredito que não supre mais. Porque essa geração ela está acostumada a ir atrás do próprio conteúdo. E para ela já não há uma verdade no sentido, não estou falando nem teológico, mas sentido mesmo de conhecimento. Não há uma verdade, uma única fonte de conteúdo, e aquela é a verdadeira e tudo que ela diz me satisfaz.
Sim.
Né? A geração atual ela aprendeu, ela, por já nascer conectada, ela aprendeu a buscar o seu próprio conteúdo e ela sabe que há outras fontes. Né? Não entrando nem em mérito de doutrinação, de partido, enfim, mas a história em si é um conteúdo que ela tem várias faces, né? Vai depender muito de quem conta a
Sim,
história.
é verdade.
E eu particularmente, por exemplo, história sempre me incomodou, porque eu sempre vi história, sei lá, eu gosto muito de da história do Brasil, então eu sempre vi assim, sei lá, o Império era o atraso, a República era o sonho, o sucesso. E eu
Sim.
aprendi isso no ensino médio. Depois de um tempo que eu comecei a estudar, eu fui vendo, tipo assim, ei, peraí.
É verdade.
A República em si, por exemplo, era um golpe de Estado dentro de um império que não era nem metade do que diziam quando eu aprendi história. Então, eu acho que, por exemplo, hoje essas coisas já não funcionam. Eu acho que um aluno de hoje ele já questionaria de cara quando ele não concordasse com um assunto.
É verdade.
Eu tive, por exemplo, eu tinha um professor de física que ele tinha uma disrupção, uma quebra com esse ensino tradicional que era absurdo, porque ele trocava as provas por desafios. Eu achava o máximo, cara.
Que massa. Essa questão da pressão, né, que os jovens sofrem, né, nesse período de transição. Parece que se realmente eu não entrar na faculdade depois do ensino médio, eu tô fora da sociedade, eu não vou ser bem aceito, a minha família vai achar ruim, né? Dessa pressão que muitas vezes vai gerando a ansiedade, tantos outros problemas, né? O que que a gente poderia comentar um pouquinho sobre isso para a galera que nos escuta?
Ele, por exemplo, eu me lembro de um de física que me marcou muito, porque eu achei genial um fenômeno que acontece muito no sertão, aqui do Ceará, que é muito quente, né? Que
Muito,
no começo da
muito.
manhã, que mora em Quixadá, né? Então sabe que é um sertão quente.
Demais.
Mas é muito comum no começo da manhã, como é muito quente, o solo ele vai esquentando muito, e a gente sabe que as nuvens elas são a água que vai evaporando, então. literalmente forma um fenômeno que é assim: tem uma faixa de céu limpo, tem uma faixa de nuvens e tem uma outra faixa de céu limpo. E eu me lembro que o desafio dele era provar, explicar fisicamente o que é que estava acontecendo.
Caramba, que legal.
Eu me lembro da resposta, que era justamente, era um cálculo simples de temperatura, mas que mostrava que acontecia esse fenômeno porque o solo era muito quente, então as nuvens não se condensavam, elas chegavam num ponto da atmosfera que elas tinham a temperatura suficiente para elas se condensarem em forma de nuvem, porém no topo da já era, a temperatura ela voltava a aquecer de novo, porque os raios solares descendiam com mais força, e por isso formava o fenômeno. E, tipo assim, isso era um 10 automático na prova de física, e você estava liberado da prova de física.
Isso é muito legal, cara, faz muita diferença.
E, macho, era porque física, por exemplo, eu sempre tive física como um vilão. Por mais que eu gostasse muito de matemática, eu detestava física, porque eu era muito, sempre tive professores de fórmulas, então eu aprendi muita fórmula. Tinha musiquinha, a gente fazia treinar pra ele.
Essa nunca foi minha praia, não, realmente.
E eu ficava assim, meu Deus, pra que a fórmula, entendeu? Tipo assim, pra que eu preciso disso? Eu não vou calcular isso. Aí, esse professor, ele me deu um novo olhar, porque realmente eu esperava a aula dele. Literalmente, eu ficava assim, qual é o desafio que esse maluco vai mandar hoje?
Que massa.
Eu já ficava assim, preparado, e quando ele lançava o desafio, ele ainda liberava celular em sala de aula, imagina isso em 2008. 2011, na verdade, que eu estava fazendo o terceiro ano, 2008, eu comecei o ensino médio. 2011, 9 anos atrás, o professor liberar na sala de aula no celular, nossa.
Fenomenal.
Era um rebelde, né?
Faz diferença isso demais.
A gente nem tinha esses smartphones que a gente tinha hoje, né? Eu tinha o meu celular, eu não sei nem que sistema era aquilo, era alguma coisa que tinha um navegador de internet. Mas era o máximo, porque a gente podia pesquisar, podia usar notebook na sala de aula. Na aula dele, porque a gente era uma escola de ensino técnico, então todo mundo tinha notebook, só que a gente só podia usar nas aulas técnicas. As aulas comuns, a gente tinha que guardar tudo que era eletrônico e voltar para os livros. E na aula dele, a gente podia pesquisar, podia botar fone de ouvido.
Legal, isso é muito bom, cara, isso faz muita diferença, demais.
Eu sempre digo muito pra galera, eu sempre fui conhecido como pastor meio rebelde, né? Eu fui coordenador de oração, eu sempre fui meio rebelde porque eu sempre disse para os jovens que eles não criem uma pressão sobre eles, porque a vida, isso é muito forte, perdão, pais que escutam.
Sim.
Mas a vida do jovem, do filho, ela não é a vida do pai.
Isso é real.
Muitas
real,
vezes, né? Eu vejo que os pais, eles criam uma pressão, e não é por mal, né? O pai nunca quer o mal do filho, mas eles criam uma pressão e eles querem ver no filho a realização daqueles que eles não conseguiram.
É verdade. É verdade.
Eu tive a oportunidade de conhecer um caso bem de perto de um jovem que a mãe dele tinha nível superior, né?
Uhum.
Só que ela teve um nível superior numa época muito difícil, assim, que um pobre entrar na universidade era aquele caso raro, um em mil.
Sim, sim.
Porque não tinha bolsa, não tinha auxílio, e ela... eu achava engraçado o caso porque essa pessoa... Ela sempre foi muito de quebrar os padrões, porque ela, muito jovem, veio para Fortaleza, arrumou de ficar, fez universidade em 1975, 80, não é? Porque isso era uma coisa, não, uau.
Sim.
Mas ela não sentia-se realizada, sabe? Ela fez a universidade numa área que ela não se sentia realizada, ela tinha muita frustração por ela não ter conseguido. Assim, terminou a faculdade, teve que trabalhar, não ter conseguido continuar como pesquisadora, continuar crescendo. E às vezes eu percebia que essa mãe, ela viu muitos colegas na época dela que cresceram muito na profissão, porque eram ricos ou tinham bons recursos financeiros, então conseguiram se tornar pesquisadores, conseguiram ingressar no jornalismo, né? Inclusive, ela tinha um amigo que hoje é apresentador de um jornal aqui no estado. Então, às vezes eu via, por mais que ela não demonstrasse, mas que ela se sentia frustrada. Que ela acabou indo por um caminho que ela não queria seguir.
E isso é, né? Muito comum, né, cara?
Sim.
A gente vê isso, né?
E o que eu via? Eu via que no filho dela, ela idealizou a carreira perfeita. Ela criou todo um projeto de o filho dela, que realmente, se fosse o que ele queria, era o projeto perfeito, perfeito. Porque, tipo assim, mesmo ela sendo professora, ela deu a melhor qualidade de ensino. Eu, por exemplo, nunca tive a oportunidade de escola particular, sempre estudei na escola pública.
Uhum.
Mas também nunca achei que isso era um fator limitante. mas ele sempre estudou nas melhores escolas, sempre teve os melhores materiais, sempre
Entendi.
teve a nação na mão. Eu, por exemplo, me dei meu primeiro computador no primeiro ano do ensino médio. E foi parcelado em milhares de vezes, era R$ 1.300 só um notebook, mas tipo assim, imagina ali, 15 vezes das Casas Bahia, parcelado.
É o novo.
E o resto, até meus, sei lá, 14, 15 anos, era lan house. Não tinha negócio de PC em casa, não. E mesmo com notebook, eu vim ter internet em casa com 16 anos. Então, assim, eu vi esse jovem crescer com tudo isso, era um caso próximo. Porém, ele era um ótimo músico. William, o cara tocava tudo: bateria, teclado, violão, guitarra, baixo,
Caramba,
flauta.
que irado.
O cara tocar, se desse alguma coisa pra ele que ele não soubesse, olha, ele passava assim, aprendia e tocava. Sabe, pegava música muito rápido, era aquele que você, ele pegava a música escutando, não precisava nem olhar mais a cifra. E ele se inspirava muito num primo dele, que era músico, que é músico, na verdade. E ele queria ser que nem esse primo dele, viver a vida tocando, compondo, tocando em barzinho, enfim, tinha uma vida bem diferente do que os pais planejaram.
Sim.
E isso sempre gerou muito conflito e gerou uma pressão de que não vai ser sucesso, uma pressão de comparar. Eu acompanhei de perto, que é um caso dentro da minha família, então acompanhei de perto e às vezes havia até uma comparação comigo,
Sim.
que às vezes fiz sempre algumas escolhas, digamos, mais padrões, né? Escolhi universidade, escolhi. Mas eu vi essa pressão às vezes até de comparar. O fulano ali, ó, que é seu parente, escolheu
Isso acontece demais, cara, né?
o caminho seguro. E eu acho isso muito ruim. Porque o caminho seguro que eu escolhi, ele foi dentro das minhas habilidades, dentro das minhas aptidões. Eu não escolhi. Eu tenho um amigo hoje que eu dialogo com ele, que ele tem 17 anos, ele ganha mais dinheiro do que eu, fazendo a mesma coisa.
Sim.
Sabe?
É, acho que
E é
vale
muito engraçado.
a gente ressaltar aqui, né, nesse ponto, que existem essas três pressões, a gente poderia dizer, né, que é a da sociedade que meio que estabeleceu aí esse status da mudança, do ingresso na faculdade que precisa acontecer, e a gente vai falar já de empreendedorismo e de outras coisas mais. Existe a pressão, do próprio jovem sobre si, justamente porque de certa forma ele é influenciado por isso, e essa pressão que você está colocando agora com relação à família, aos projetos, né, que muitas vezes os pais ou algum familiar próximo ali. Tu tá falando agora desse caso, e essa semana mesmo, um jovem me procurou falando das suas tias, né? Talvez esse jovem até escute e lembre dessa história, mas das suas tias que se reuniam para falar dos filhos, né? Ou seja, dos primos, né? Quem entrou na faculdade, quem está fazendo medicina, quem está fazendo direito, quem não está fazendo nada, né? Então tinha esse lance
Muito
da
comum isso.
comparação. A comparação é muito ruim nesse sentido mesmo, né?
É tipo o tio do pavê que sempre tem. A reunião das tias é pra mim a coisa mais tóxica que tem às vezes. Porque, por exemplo, lá na minha família isso é muito comum. Os pais compararem os filhos. Tipo assim, ah, o meu passou não sei aonde, o meu tá não sei aonde.
É complicado,
Eu
né?
enfrentei isso muito no começo, quando eu vim morar aqui em Fortaleza. Não era nem com parente, era uma vizinha. Tinha uma vizinha lá no primeiro apartamento que eu morei aqui em Fortaleza, que era lá na minha tia, que ela ia pra lá só pra comparar os netos dela comigo, com meu primo. Ela fazia assim, tipo, a comparação: ah, o fulaninho, que é meu neto, ele passou em primeiro lugar em medicina.
Ave
Aí
Maria.
eu lembro que uma vez ela perguntou: você passou em qual lugar na universidade? Eu disse: olha, eu nem sei, mas se fosse contar, talvez eu passei lá quase no final. Aí ela: ah, o fulaninho passou em primeiro. Eu disse: que legal, tipo assim. Mas a minha mente ficava tipo assim: beleza, primeiro ou último, não faz diferença. Eu sempre considerei tóxico essa cultura também, voltando um pouquinho na educação, da pressão que a sociedade exerce nesse aspecto. Você pode olhar, passa um aluno em medicina na escola, ele tem um outdoor gigante. Ele é armaria, ele é
É
50% outdoor. Eu me
verdade.
lembro que no ano que eu passei e terminei o ensino médio, eu não saí no outdoor, porque eu passei, mas eu não quis me matricular. Mas no outdoor, na minha turma, teve um aluno, um único, que passou em medicina.
Eita, meu
Da
amigo.
minha turma de ensino médio, né? Eram quatro turmas, né? Da galera toda, não passou. E 60 que passaram em outros cursos. Fizeram outdoor na minha cidade. Literalmente, metade do outdoor era foto gigantesca do cara que passou em medicina.
Sim,
Os
sim.
outros 60 só tinham os que ficaram de do quinto lugar para cima. Em fotos pequenininhas, que às vezes você nem conseguia entender direito quem era que tava na foto, porque, tipo assim, a outra metade do outdoor era a foto do menino, fora o tamanho da mensagem que tinha para dizer que o aluno tinha passado em primeiro lugar na medicina, inclusive em uma cota. Não sei nem se eu consideraria o primeiro lugar, se fosse no geral. Mas não tirando o mérito do cara, realmente passou em medicina, mas eu não consigo ver essa pressão como algo positivo.
Sim,
O
eu entendo.
sucesso é determinado por ter passado no vestibular, o sucesso é determinado por escolher um curso. Por exemplo, você me conhece bem, né? Você sabe que vem quando eu gosto de fazer umas visitas médicas, né? Sempre um jovem que vive visitando o médico. Mas várias vezes eu me deparei com profissionais que eu tenho certeza que aquele profissional ele passou olhando muito por essa glória, digamos assim, do curso de medicina
É o status,
e
né, que
às vezes o
tem.
lucro. E ele não passou por vocação, porque assim, foram médicos que eu saí pior do que o que eu entrei no consultório.
Sim.
Então, assim, eu acho que esse fator também de como a gente escolhe o depois do Enem, ele tem que passar muito por um propósito, né?
Sim.
O que eu quero seguir para minha vida e que vai ter um impacto positivo.
Claro.
Porque pode ser que minha família ela queira todo um roteiro, mas eu não quero, eu vou seguir às vezes. Ou às vezes eu vou seguir por uma pressão da sociedade, não, isso aqui dá muito dinheiro, eu quero ter muito dinheiro, mas eu vou ser uma pessoa infeliz. Essa questão da ansiedade, ela nasce muito na adolescência, gente. Você, com
É
certeza,
verdade.
encontra igual eu, né? Muitas vezes, jovens que a gente acompanha, super ansioso. Eu me lembro que eu tinha uma jovem que eu acompanhava, que ela criou uma crise de ansiedade por causa do Enem, a um ponto que ela criou uma crise de pânico. Evoluiu para pânico em um ano.
São muitos, é real.
Porque assim, ela queria, porque ela queria passar no curso, ela queria. E eu sempre, por isso que eu disse que eu era o terror dos pais, que eu sempre dizia assim, olha, se não passar, graças a Deus, vida que segue. Você quer mesmo? Eu sempre pergunto, você quer mesmo isso ou é seu pai que quer isso?
Sim.
Não tirando a autoridade dos pais, pelo amor de Deus. Sempre obedeci, dialoguei muito bem com meus pais, mas eu sempre
Sim.
deixei claro para os meus pais essa questão de que as minhas escolhas elas têm um impacto direto sobre a minha vida. E que eu não podia deixar a minha vida ser o sonho dos meus pais nesse aspecto. Assim, por exemplo, meu pai, meu sonho dele é que eu fosse advogado.
Aí, e
O meu
isso
pai
a
sempre.
gente pega muito, especialmente porque não é só um momento, né? Vai haver aquela alegria ali de passar na faculdade, entrar no curso, mas e depois, né? Acho que é até o tema do nosso podcast hoje, né? E
Isso,
depois do Enem, né?
exatamente o que eu falei. Por exemplo, meu pai só tem três profissões que ele reconhece na vida, certo? Engenheiro, advogado e médico. Então, para ele sempre foram essas três profissões. E eu apanhei muito para o meu pai entender a profissão que eu escolhi. Hoje ele entende.
Demais.
Por mais que ele também nunca criou essa pressão, mas sempre havia aquele diálogo de por que você não escolheu outro curso?
Sim.
Você não vai se formar e não vai ser um doutor. Porque no interior as três profissões que são doutor, né? Médico, advogado e engenheiro.
Desse jeito.
Três graduações que são doutor. Mas eu sempre deixei muito claro isso para eles. Amo muito vocês, sei que vocês querem o melhor para mim, mas eu preciso fazer minhas próprias escolhas, porque a vida é quem vai viver é cada um. Na vida adulta, às vezes vale para aquele ditado, é cada um por si e Deus por todos, né? Nesse sentido. E a gente precisa dessa coragem, às vezes, de romper.
Vamos falar um pouquinho então sobre essa questão da vocação profissional. Bom, Eduardo, então a gente está seguindo aqui o nosso bate-papo. Eu adoro conversar contigo, cara, é bom demais. Eu e o Eduardo fizemos uma ligação de 3 horas num domingo. Muito interessante, né? A gente vai falar um pouquinho agora dessa questão, então, do status social, de fazer aquilo que se gosta, né? E como é que eu faço, Eduardo, então, para saber qual é a minha vocação profissional? E aí, a galera que ainda não escutou o podcast sobre maturidade pode voltar lá, que lá a gente falou também sobre essa descoberta da vocação, que não é só no âmbito religioso, né? Existe, como você já citou aí no bloco anterior, essa vocação também a nível profissional, ou seja, um bom médico, né? Um bom empresário, um bom designer, tudo isso também envolve essa dimensão da vocação. E como é que a gente faz então para descobrir, para ver os traços daquilo que eu devo ou não escolher como caminho, né? Que dica você tem para dar para os jovens nesse sentido?
Então, né, essa parte da vocação, eu acho muito massa eu bater um papo contigo, porque a gente está em dois lados da vocação, né, bem, que às vezes parecem muito distintos, né, vocação religiosa, né, a vontade de Deus, eu estou aqui no mercado, mas para mim ambas, eu acho que elas se unem muito, sabe, William?
É
Eu
verdade.
não consigo ver, eu acho que até o processo de discernimento vocacional, quando a gente faz, às vezes, no âmbito religioso, né, eu também passei por isso, quando discerni para a faculdade de Aliança, é um processo de identidade. Eu nunca me identifiquei muito com essa questão de trabalho, digamos assim, formal, tradicional, 8 horas por dia no escritório, sentado, terminou, vai para casa, no outro dia acorda, toma banho, faz o mesmo esquema. Eu não vou parafrasear o Davi Braga, dizer que eu empreendi desde pequeno, mas eu vi meu pai empreender desde pequeno. Meu pai, ele teve uma padaria, um restaurante, ele depois teve chamava um sacolão na época, mas também era tipo um centro de distribuição de frutas. Ele recebia direto aqui do Ceará de Fortaleza, distribuía para o interior, na
Legal.
região que a gente morava, Grateús. Enfim, eu sempre vi meu pai tendo seus negócios. Trabalhei com ele muitas vezes, ele me levava muito. Quando eu era pequeno, ele tinha além dele vender nessa feira, né, ter o depósito de distribuição, ele tinha uma banca, podemos chamar assim, uma barraca de venda no varejo, né, para o pessoal mesmo, mais comum também. E ele sempre colocava para mim um lado da banca e colocava assim, para mim trabalhar. Isso nunca me empatou nos estudos. Eu sou super contra o trabalho infantil, quando atrapalha os estudos, mas eu acho super válido quando dentro da educação, do jovem, ele permite um desenvolvimento, ele permite o jovem
Esse
descobrir a
incentivo, né? Um
fonte.
incentivo que é importante, né?
Mas ele sempre me incentivou, porque nessa época ele a meu lado da venda, e do que eu vendesse, eu tinha uma comissão. Não sei quantos por cento era, mas assim, às vezes eu terminava um dia de vendas com R$ 50. 5, 6 anos ali, R$ 50, na minha época, não sei. Era a ostentação isso daí.
Demais.
É porque com R$ 2 você saía com a padaria. 2001, 2002, né? Era outra vida. A geração de hoje não sabe que é R$ 2 você sair com Coca-Cola, um pudim e um pastel. Mas eu sempre aprendi a ter esse gosto. Quando eu terminei o ensino médio, né, já falei no outro bloco, né, eu não escolhi a universidade, eu não sabia o que eu queria fazer. Passei em 5 cursos, contando o vestibular tradicional e o vestibular mesmo do ENEM. Direito, engenharia, ou se eu queria ir para um lado das humanas, sei lá, eu ainda fiz um semestre de letras em 2013, 2014, mas não gostei. Apareceu uma oportunidade, um cara, um senhor que era morar perto lá de casa, ele encerrou o comércio dele, ele se aposentou e ele queria abrir uma loja de informática. Então ele me propôs uma sociedade, ele ia investir R$ 10.000 em mim e eu ia abrir uma loja. E foi um
Caramba.
dos maiores erros e acertos da minha vida. Por quê? Porque foi um acerto, porque eu descobri ali que eu queria empreender, e foi um erro porque eu quis empreender num negócio tradicional.
Eita,
Então
meu amigo.
eu tentei juntar água e óleo, né? Porque eu juntei a água, que era o que eu queria, empreender, ter meu negócio, mas juntei o óleo porque eu não queria ter um negócio tradicional. Hoje eu acho até, conheço um termo bonito para isso, eu queria ter um negócio disruptivo, que quebrasse o padrão, mas na época eu não tinha conhecimento suficiente, interiorzão. 2011, 12, não existe essa coisa ainda lá, né? Lá era loja, o mais descolado que tinha no interior era loja de informática, mas não
Total.
passava disso. Eu entrei na gráfica desde o começo, literalmente eu entrei no primeiro dia, ajudei a montar os fios, arrumar os móveis. Foi lá que eu descobri que eu queria ser designer, né? Eu não consigo me separar do design, se eu amo a área, eu
Legal.
amo criar.
Isso é muito
As
legal.
coisas, ver a comunicação, é como se cada peça que eu crio de design hoje fosse um filho. Quando a gente vê uma coisa impressa, uma coisa dada vida, a gente se emociona assim: ah, meu filho nasceu, né? Mas foi lá que eu descobri, só porque foi lá também que mais ou menos eu confirmei: eu nunca gostei desse negócio de 8 horas por dia. Eu tinha uma vida ótima, acordava 5 horas da manhã, malhava, pra ver que hoje em dia Deus me livre, 5 horas da manhã. Mas naquela época eu me acordava, uau, todo dia 5 horas da manhã, ia malhar, depois ia pro trabalho, voltava 5h30 pra casa. Tinha uma rotina muito boa, me tornei gerente da gráfica com 3 meses de trabalho. Tinha um salário muito bom para quem tinha o um ensino médio, morava na minha cidade, a média salarial da minha cidade era R$ 400, eu tinha 1.500.
Sim.
Não tinha o que gastar, pela TV é uma cidade pequena, então você sabe, você já morou, não estou dizendo que Xadá é pequena, gente, mas é uma cidade interior, você sabe que
Sim,
lá o chip é bem menor do
é
que.
diferente, é.
É diferente do que uma capital, então sei lá, R$ 15 você gasta no rolezinho, R$ 15. Aqui R$ 15 a gente fica com fome.
É verdade. Eduardo, com todo esse teu testemunho, acho que com a sua experiência de vida, como você colocaria então para essa galera que nos escuta, né? Tô aqui no ensino médio, sei lá, me identifico com exatas humanas. Como é que eu faço para vislumbrar aí, a descoberta da minha vocação profissional? Por que caminho eu devo seguir, né? Como é que você daria essa dica aí para a galera?
Para essa galera que está muito jovem, eu digo assim, não tenha medo de errar.
Boa.
Até uma etapa da nossa vida, a gente pode errar muito. Errar, gente, pelo amor de Deus, errar no sentido de testar coisas, viu? Não é fazer coisa errada, não. Pelo amor de Deus, vai dar todo mundo vai fazer certo.
Sim.
Mas a gente pode, porque assim, enquanto você, ó, tem algumas etapas da vida que são muito boas. Enquanto você não tem pressão de pagar contas, enquanto você não tem pressão de ter uma família para que depende de você, ter filhos, casa, dívidas altas, é uma oportunidade para você testar coisas na sua vida. Eu testei na minha vida. Eu testei letras, deu errado. 6 meses foi horrível. Tinha notas boas, mas era muito ruim. A gente só era aula chata, a gente tinha aula de latim. Respeito, mas é muito chato quando ela é voltada para gramática, porque a gente literalmente aprendia português vendo latim. Eu achava isso, não tinha diversão. Depois eu tentei trabalhar também. Eu até já partilhei uma vez contigo, eu já tive 6 negócios que deram errado, tô no sétimo.
Caramba.
Mas eu tô justamente nessa fase ainda, tô terminando ela, mas numa fase da vida, eu acho que a gente tem muito entre os, talvez ali 17, até uns 24, 25 anos, uma fase da nossa vida que a gente pode testar coisas. Eu
Sim,
não
sim.
consigo pensar, William, um conceito em que o jovem ele acha ali a coisa que eles. Alguns jovens sim, principalmente essa geração mais nova. Eles já têm uma facilidade maior, porque eles já crescem imersos, por exemplo, os meninos que estão no investimento, aí o Matheus Guzmão, é o Kid Investor, eles já nasceram, eles já praticamente definiram ali um futuro. Davi Braga, outros amigos que eu tenho aqui também, eles já nasceram disso, mas eu acho que a nossa geração um pouquinho mais, não vou dizer mais velha, mas um pouquinho mais madura, às vezes elas têm uma dificuldade porque elas não nasceram numa era tão avançada de conhecimento, não tiveram tanto esse costume. Mas para qualquer jovem, eu digo: teste. Não tem como você acertar de primeira.
Sim, é
Né?
verdade.
Por exemplo, eu vi um dia desse, Davi Braga. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã do cara. Eu tive algumas oportunidades de trocar uma ideia com ele. E eu vi que o Davi Braga tava. Ele saiu, ele teve uma empresa que era uma startup, que era Listit, que era muito boa, mas ele não queria trabalhar com isso. O sonho do Davi Braga empreender era sempre ajudar outros jovens a empreender.
Sim.
Então, agora o cara que você olha assim, já tem uma carreira de sucesso, ele deixou toda essa parte de negócio, de empresa, de tudo, para criar um negócio que é as mentorias que ele está fazendo, e vários outros projetos de empreendedorismo para os jovens. Então, eu vejo muito isso. Não há um caminho. Há testes. Eu testo, eu vejo, deu certo, não deu certo. Por exemplo, eu passei isso na universidade. Eu entrei na universidade com 18 anos. Eu demorei 2 anos a mais para me formar. Porque na metade da universidade bateu a crise. Tipo assim, será que é isso que eu quero?
É
Será se vale a
verdade.
pena?
Eu acho que eu acrescentaria também nesse caminho. Eu acho que nunca falei disso aqui, sobre essa questão do meu testemunho mais profissional, né? A galera acha que eu nasci padre, Eduardo.
Não, mentira, mas não nasceu padre, macho.
Tu acredita?
Eu achei que tu brincava, sabe, criança, que ela sempre pegava assim um pão.
Eu me lembro que a minha irmã ela fazia na época que não era a pedagogia, é a pedagogia hoje, mas na época se chamava magistério, né? E eu encontrei um livro de Freud nas coisas dela, que falava sobre a dimensão da educação, e me lembro que me apaixonei e queria fazer psicologia. E aí vou resumir bem muito, mas Eu enveredei por isso lá na época do começo do ensino médio. Embora eu gostasse de administração, de empreendimentos também, sempre gostei disso. E fui fazer um cursinho que era voltado para psicologia. E no meu primeiro estágio, que era em recursos humanos, né, que é uma das áreas que a psicologia trabalha, na área administrativa, eu fui para uma bancada de hospital. E era bem tipo assim, na emergência, então eu vi a galera chegando ali ensanguentada de acidente, de tudo. E aí me deu um estalo assim, eu quero fazer psicologia para quê? Para cuidar das pessoas. E por que que ao invés de só eu poder ajudar as pessoas nesse sentido do falar, eu não vou para a prática também? E aí foi aí que a minha vida deu uma reviravolta e eu fui parar no Albert Einstein em São Paulo, que foi onde eu estudei, me formei como técnico em enfermagem, trabalhei em UTI, né? Então acho que essa dinâmica também do testar, né, que você colocou agora, ela vai muito desse agir também. Então eu fui atrás, né? E indo atrás eu acabei encontrando as portas do caminho que eu queria, né? E eu super me realizei assim, né? Na área da saúde, que é uma coisa que eu gosto muito, né? E aí, claro, né? Depois eu fui descobrindo a minha vocação, a questão religiosa e tudo, né? Que mudou tudo de novo, mas a nível profissional eu vivi muito isso, né? Do que você está dizendo, do testar, do ir, né? E meter as caras mesmo, acho que não ter medo de errar.
Isso faz muito parte, sabe, William? Esse teste, por exemplo, agora eu tô passando por uma fase da minha vida, você conhece, né? Mas é a primeira vez que eu tô falando dela bem ao vivo, que você sabe que eu tô pausa de 30 dias na vida, né? E eu já ouvi muitas pessoas próximas que, tipo assim, eu tô louco. Literalmente, a quarentena me. E eu fiquei louco, porque, tipo assim, como é que eu pauso uma carreira que já começou há algum tempo? Mas foi justamente porque, e nesses dias estão sendo ótimos, porque eu estou percebendo que eu estava desviando do meu propósito. Eu acho que outra coisa importante para quem quer discernir uma vocação é olhar assim, se ela é um propósito ou se ela é uma questão de lucro. Certo?
Boa, muito
É,
bom
para mim,
falar.
isso é muito importante a gente falar.
Demais.
Lucro é uma consequência de um propósito. Lucro por lucro, ele geram coisas muito ruins com o tempo na nossa vida. E não estou
Total.
falando nem espiritualmente, eu estou falando profissionalmente. Uma empresa,
Saúde,
você
né?
pode perceber, hoje a sociedade ela começa a cobrar de empreendedores propósito. Não é
Sim.
mais uma marca que vende porque vende. Dá um exemplo, o Bombril agora lançou recente uma esponjinha que eu não me lembro como é o nome, mas ela é um termo pejorativo para quem tem cabelo crespo.
Caramba.
Sério, é bem pesado isso de marketing, né?
Sim.
Porque, tipo assim, era uma esponja que ela é bem crespa, assim, você olhando, e a imagem de marketing dela era literalmente uma jovem de cabelo crespo.
Caramba, velho.
Então, assim, em 1900 e alguma coisa, quando ela foi lançada, sei lá, 1940, 50, era uma esponja, uau! Mas hoje em dia as pessoas cobram das empresas, cobram dos empreendedores, cobram das pessoas propósitos. Não é mais só um produto que atende a necessidade da pessoa.
É verdade.
Então, o lucro, ele não está mais atrelado somente ao produto, somente ao resultado, né? Ele está atrelado ao propósito. Então, é muito importante a pessoa ter essa noção de quando vai discernir assim, qual é o meu propósito com o que eu vou escolher? Por isso que, por exemplo, todo mundo está me achando louco, mas eu estou super de boas com esse tempo que eu pausei. São 30 dias que eu parei todos os meus negócios. Quem me conhece sabe que eu saí de uma sociedade bastante lucrativa, de uma empresa que estava crescendo. Ainda ontem eu abri mão de oportunidade de trabalho, ganhando muito bem. Por quê? Porque o meu novo propósito é, eu quero montar um negócio e eu quero ajudar pequenos designers iniciantes a escalar seus negócios. E eu não vou. E eu fui percebendo que o meu lucro vai vir, digamos assim, desse propósito, vai ser uma consequência dele, e não o lucro vai vir antes, como uma consequência simplesmente de querer trabalhar para ganhar muito dinheiro. E
Verdade.
eu acho que isso também faz parte desse nosso processo de discernimento da nossa vocação profissional.
Com certeza.
Ver qual é aquilo que realmente faz meu coração bater mais forte. Antes eu achava isso muito besteira, confesso. Até um mês atrás, se alguém me falasse isso, eu dizia besteira, coração não paga conta. Mas eu fui lendo, eu fui percebendo, eu fui fazendo um caminho. É muito massa. Eu conheci um empreendedor que ele fala sobre um caminho de autoconhecimento. Olha Santa Teresa d'Ávila.
É, e você viveu essa experiência na carne, né? Literalmente, né?
Isso. Mas olha onde Santa Teresa d'Ávila passa, né? É um empreendedor, nada cristão, mas que ele escreve da importância de se autoconhecer, você saber até onde é seu limite, até onde você se identifica, até onde vale a pena para você o sacrifício de algo. Literalmente, Teresa d'Ávila ali mora, Castelo Interior. Se conhecer, né?
Demais, demais.
De autoconhecimento.
Galera, a gente segue então aqui no nosso bate-papo. Eu me lembrava aqui que a gente vai dando luzes, né? Eu acho que ninguém vai ter uma resposta pronta, mas acho que trazer essa reflexão, né, Edu, num tempo como os que a gente vive, né? Especialmente esse ano, um ano de pandemia, onde eu recebo nas redes sociais a mensagem de muitos jovens totalmente frustrados porque a pandemia acabou com o meu Enem, com meus planos, né? Quando na verdade tem coisas tão essenciais da vida e esse papo, pelo menos para mim, vai ficando muito isso, assim, de que a vida, essa sua última frase, a questão do propósito, né? Antes do lucro, ela para mim fecha bem o tema do que é esse bate-papo, o objetivo desse podcast também, trazer essa reflexão, trazer a luz para a galera refletir sobre isso, né?
É isso, a gente vai percebendo, a gente vai vivendo, frustra porque a gente está tentando fazer da vida um plano perfeito. E a vida é um jogo que é muito aleatório, não dá para a gente ter um plano perfeito. É
Ninguém
um jogo.
sabe, né, do dia de amanhã.
Então não dá para a gente. Às vezes a pessoa se frustra porque ela está tentando criar um plano perfeito e não vai rolar esse plano perfeito, mesmo que entre na faculdade, faça o Enem. Lá dentro é outra vivência, é outra experiência. Às vezes tem gente que se descobre. Eu tenho um amigo que fez 5 anos de mecatrônica. E no. Era, ia entrar no último ano, ele desistiu do curso, que ele descobriu que a vida dele não ia ser um engenheiro de mecatrônica.
Forte, viu? Eu vivo dizendo isso para os jovens, assim, né, com relação aos propósitos. A pergunta que eu uso é essa daqui: e depois? Por quê? Vamos supor que você faça seus planos, você passa na faculdade que você quer, você compra seu apartamento na beira-mar, você compra o carro do ano, você faz tudo isso e depois, se depois de tudo isso você se sentir vazio ainda, né? Você não se sentir preenchido, feliz com um propósito de vida, né? Você vai ter dinheiro, mas você não tem tudo, né? Como é que vai ser a sua vida? E eu acompanho hoje muitos jovens com essa realidade, né? Que são completamente infelizes por justamente não encontrarem esse propósito. Eles têm lucro, mas eles não têm esse sentido existencial, algo mais profundo ali, né?
Com certeza, é muito comum hoje você encontrar pessoas totalmente frustradas e que vão ter filhos e que vai cair naquele ciclo que eu falei lá no começo do podcast, de querer criar para o filho o futuro perfeito, porque na verdade elas não tiveram coragem, muitas vezes, de romper, ou então realmente visaram o que eu falei no último bloco, o lucro acima de qualquer coisa. E realmente ganharam muito dinheiro, mas não foram felizes, e para mim a felicidade é o lucro mais importante que alguém pode ganhar. Que é sinal que você está realizando aquilo está gerando resultado, mas está gerando resultado para outras pessoas também. Mais do que às vezes até para você. É, basta você
Eu vou
olhar.
postar essa frase no Twitter, viu?
Basta você olhar. A questão de, por exemplo, quando a gente questiona tanto fazer a vontade de Deus, né? A gente sempre traz isso de fazer a vontade de Deus e às vezes questiona muito, né?
Sim.
Então, para mim, tudo que eu faço que está na vontade de Deus, ele me faz feliz. E isso já é um sinal, assim, também muito, de trilhar esse caminho, que às vezes é de quebrar muitas coisas, padrões, mas estando dentro daquilo que é a vontade de Deus para nossa vida.
Eduardo, a gente falou bastante ao longo do podcast sobre empreender, sobre romper com o padrão, mas vamos aqui então, você que é um expert nessa área, falar um pouquinho para a galera sobre essa dimensão que eu particularmente gosto muito, né? Apesar da minha área de formação ser bem aleatória, né? Quando eu estava no ensino médio, eu fiz no primeiro e no segundo ano do ensino médio, antes do técnico em enfermagem, eu fiz técnico em gestão de pequenas empresas, eu gosto muito dessa área. E aí, queria que você dissesse para a galera, então, o que é o empreendedorismo?
Para mim empreender, eu fiz uma enquete enquete recente do meu Instagram, em que eu perguntava o que era empreender, né? E aí tinham quatro coisas, né? Duas eram relacionadas muito ao lucro, a outra era ter uma empresa, um bom empreendedor, uma pessoa que ela as dores das outras pessoas, tem uma sensibilidade com aquelas dores, uma empatia, e é pra gente ver como o empreendedorismo, ele não é ligado a um capitalismo selvagem, que eu passo por cima de todo mundo, não. Uma pessoa que ela olha as dores de alguém, ela sente as dores daquela pessoa e diz, eu vou dar uma solução para aquelas dores.
Legal.
Então, para mim, isso é um bom resumo do que é empreendedor. Graças a Deus, o pessoal respondeu essa enquete. E a pergunta da enquete era o que é empreendedorismo para mim, né? Tipo assim, o que a galera achava que eu pensava. Só duas achavam que eu estava pensando muito no lucro. Você pode empreender sem ter uma empresa formal. Você pode ter um projeto, um blog, um conteúdo, tipo lançar as redes aqui. É um empreendimento. Ele não é uma empresa formal, mas ele ajuda a solucionar dores de outras pessoas com o conteúdo que ele traz.
Ah, eu já
Então, para
gostei.
mim, é isso.
Show de bola. E como ter coragem de empreender? Eu acho que, não sei se está muito ligado àquilo que a gente já falou, de meter as caras, ir para cima, né? Fazer mesmo. Agora acho que também precisa ter conhecimento, né? Para não sair aí pirando e quebrando a cara de vez, né?
Como eu comecei a empreender muito cedo, eu não tinha conhecimento, né? Tipo assim, Davi Braga fez de 500 mil, ou de 5 mil, 600 mil. Eu fiz de 10 mil, graças a Deus. Terminei o negócio com o mesmo valor que entrou, mas enfim.
Sim.
Você quer ter alguma outra coisa que não seja o tradicional? Estude. Estude, conheça, leia, assista. Eu, por exemplo, sou viciado. Que é um programa que empreendedores vão lá tentar ganhar investimento, é muito bom para você entender
Shark Tank,
sobre
né?
empresa. Estude bastante, assista muito, consuma muito conteúdo, é um bom inglês, ou conseguir com legenda, o Shark Tank americano também,
Sim.
mas eu gosto muito do Brasil, porque lá é um lugar que você vai aprender o que é uma startup, como conseguir capital para sua empresa, os erros mais comuns dos empreendedores. Outra coisa que eu gosto muito, ler.
Sim.
Eu recomendo alguns livros. Smart Money, do João Kepler, que é o pai do Davi Braga. É um
Legal.
livro fantástico, fantástico. Porque ele vai te dar todas as ideias. Ele é um glossário de termos técnicos das empresas de hoje. A gente escuta muito falar de empresa, aí tem valuation, não sei o quê, é pitch, é seu quê. Esses termos que a gente às vezes fica lendo, que é isso, pronto. Dominar esses termos dos negócios. Se você quer empreender tendo um negócio, Smart Money. Se você quer empreender em outra coisa, quebrando o padrão, recomendo dois livros. Pare de dar murro em ponta de faca.
Esse
Ele fala
eu tô
muito.
curioso, esse que você fez um.
Eu tô lendo, tá lá no meu Instagram esse livro. A galera tá super curiosa com esse livro. Mas ele fala muito, ele é um psicólogo e psiquiatra. Ele fala muito sobre as pessoas que são frustradas por insistir em coisas que elas sabem que no fundo não vão dar certo. Ou em coisas que não é a vontade delas, mas a de outras pessoas.
Sim.
E o outro livro, o nome é forte. É a Sutil Arte de Ligar o Foda-se.
Sim.
O nome, pelo amor de Deus, só Jesus na causa.
Eu já li,
Mas é um
acho
livro.
que é muito ligado ao marketing o nome, mas é perfeito, esse livro é muito
Mas
bom.
é o livro. Pronto. Você já leu, já deve conhecer. É muito bom, muito bom. Porque ele também fala muito dessa questão de romper o que as pessoas esperam, romper. O nome é ótimo para vender, quem é do marketing aí vai, sabe que essa coleção é feita para vender por causa do nome.
Sim.
E eu ainda recomendo um último livro, não muito conhecido, mas que aí eu vou recomendar para o meu nicho. Galera que escutar, que quiser empreender no design, quiser empreender nessa parte de criatividade, mostre seu trabalho. Ele é do mesmo autor de um livro chamado Roube Como um Artista. E ele trabalha ensinando sempre dar espaço para você mostrar seu trabalho, para você ter mais ideias de criatividade. E no mais é isso. Se engaje com pessoas que são da área, que são boas pessoas, que você tem como referência. Eu me engajo demais com a galera que eu curto no meu Instagram, que eu tenho
Legal.
Davi Braga, Matheus Guzmão, Thiago Nigro, o Bravo dos Sites, que eu sigo, que é um brother meu, que eu conheço mais de perto, e vários outros jovens. Sempre que eu vejo um jovem que está empreendendo, eu sigo ele, porque porque o mais que eu ainda esteja na fase da juventude, eu gosto de seguir a galera mais jovem ali, que empreende ali. E não ter medo de aprender, não tenha medo de aprender com quem é mais jovem do que você. Se você tem mais uma idade, ali um pouquinho mais avançada, passou dos 23, 24 anos, não tenha medo de aprender com a galera mais jovem. Se você é muito jovem, também não crie o preconceito.
Os mais
Eu já ouvi
velhos.
muitas vezes isso. Ah, eu não quero ouvir de quem é mais, tem mais de 18, não, porque é uma geração antiga. Não tenha medo disso. A troca de conhecimentos, ela pode vir em qualquer idade.
Bom, galera, a gente está então encerrando aqui esse nosso bate-papo. E antes dos agradecimentos, eu queria abrir esse espaço, Eduardo, para você deixar sua mensagem aí para os jovens, para a galera, né? Acho que é sempre bom, né? Essa última frase de trocar conhecimentos, né? Isso enriquece, isso faz a gente também desejar crescer, né? E já eu lhe agradeço mais, mas é contigo aí, esse momento é seu, vai lá.
Eu falo demais, mas eu vou terminar com a frase de um santo que ele trabalha comigo, certo? Ele é do meu departamento que ele trabalha. Tem alguns santos particulares que eles literalmente passam um dia na minha mesa de trabalho. São João Paulo II, o santo trabalha aqui na minha mesa, amigão. E ele falou uma coisa para os jovens, se eu não me engano, em Madrid, 2002, a última JMJ que ele participou, que ele fala o seguinte: jovens, não tenhais medo de ser santos. Ou, mas jovens, não tenham medo de ser felizes.
Legal.
É muito comum hoje a gente botar a felicidade como dinheiro. Eu já tive a oportunidade de ganhar muito bem. Eu tive a oportunidade de ganhar muito mais do que eu ganho hoje. E eu, cada dia mais, eu percebo que o dinheiro, ele não traz.
É verdade.
Está em eu realmente ser feliz por aquilo que eu faço, porque ele faz bem a outras pessoas. Que empreender, isso é o que pesa para discernir uma vocação, isso é propósito. Tem um jovem que também nesse tempo me inspira muito, talvez não seja tão conhecido por muitos, mas tem sido bem falado, Arlo Acut.
Sim.
É um jovem de 2006, agora vai ser beatificado dia 10 de outubro pelo Papa Francisco, e que basicamente ele é santo, vai ser santo por um único motivo. Ele não deixou de ser jovem em nenhum momento, jogava bola, gostava de videogame, gostava de internet.
Massa.
Tinha um blog para falar coisas simples, fio. E para mim ele foi um dos maiores empreendedores que eu conheci nos últimos tempos. Ele nunca teve um negócio, ele nunca ganhou dinheiro, mas ele era feliz e realizado com aquilo que ele fazia. A um ponto de que a própria morte não fazia medo para ele, porque ele era tão feliz e tão certo do que ele estava fazendo, da vida, que diante de 15 anos, uma doença absurda que ele teve, uma leucemia fulminante, ele não tinha medo de morrer, porque ele estava ciente que o propósito dele estava cumprindo. Então eu deixo ir. De cumprir aquilo que, que é um propósito e que é da vontade de Deus. Isso é muito importante. Todas as minhas experiências de empreendedorismo que eu tentei trilhar longe de Deus ou pelas minhas próprias pernas, elas deram errado. Elas terminaram me deixando mal. E todas as vezes que eu escutei Deus, foi sempre um caminho seguro, né? Porque vai sempre para aquilo que é bom e aquilo que faz bem.
Bom, queria então agradecer esse bate-papo aqui com o Eduardo. De verdade, eu pude tocar nessa dimensão do propósito, né? Eduardo tem me ajudado muito nesse tempo também da minha vida, né? Me escuta, me dá conselhos, me dá dicas, né? Então, cara, é um prazer enorme ter você aqui e também poder compartilhar a sua história, né? A sua jornada até aqui com outros jovens. Muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela presença. Foi realmente uma alegria poder estar aqui com você hoje. Obrigado, viu, cara?
Ei, Márcio, na verdade eu que agradeço, viu? Assim, pra mim é uma felicidade. Conheci o William pelas redes.
É verdade.
Só seguia. O William amanhece me dando bom dia, porque todo mundo brinca alguma coisa dele. Então é sempre os primeiros dias. Alegria, né? Na alegria esse tempo. É isso. E é isso. Conte sempre comigo quando precisar. Tamo junto.
Valeu. Eduardo, se a galera quiser lhe procurar nas redes sociais, onde é que te encontra?
Então, galera, eu uso muito. muito o Instagram, é a rede social que eu sempre estou lá. É, meu Instagram é @eduardorodrigues.me, o M-E.
Pronto.
É, e aí você pode me encontrar lá, pode chegar lá para trocar uma ideia. Tem alguns conteúdos no meu perfil sobre empreendedorismo, eu vou sempre compartilhando o máximo das experiências que eu vou vivendo. No momento está nas férias, que eu estou compartilhando.
O diário de bordo das férias, né?
Exatamente, todas as experiências, as boas e ruins desse tempo de férias.
Uhum.
É, então, mas em breve, se Deus quiser, quando acabar as férias, eu vou voltar com conteúdo de empreendedorismo, conteúdo de dicas, essas coisas que eu fazia antes lá.
Pois tá show. Obrigadão, cara. Valeu.
Valeu, macho. Um abraço.